no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós estamos numa série expositiva e consecutiva da Palavra de Deus. Quero lembrar a vocês que toda pastoral, ela tem a ver com o tema que nós estamos discutindo aqui. Então, na sua casa depois, você leia a pastoral. Chega na igreja, pega o boletim, porque ele vai te ajudar na caminhada para a sua reflexão sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida. E nós vamos estudar a Palavra de Deus como deve ser sempre, porque a Palavra de Deus era lâmpada para os nossos pés. E mais o que, meus irmãos? Vocês estão afiados mesmo, hein? Onde é que está isso? Hein? São 119, 105. Onde está, meus irmãos? Parabéns, Salmo 119, 105. Vocês estão de parabéns. Ah, meus irmãos, vocês não são de brincadeira, não. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. O que Jesus disse? Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Verso 4. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: quantos pães? Sete. Está ruim, né, gente? Verso 6. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram quantos cestos? 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta, é o que nos diz a palavra do nosso Deus e Pai. Quero começar conversando com os irmãos sobre esse assunto a respeito dos milagres. Milagres. Esse texto fala sobre um milagre, e um milagre extraordinário. Mas o que motivou o milagre? Qual foi a motivação que fez com que Jesus multiplicasse esses pães e esses poucos peixes que estavam aí? Está no texto bíblico aí. Qual foi? Está escrito na Bíblia aí. Hã, Vajão? Por quê, meus irmãos? Hã, Vajão? Hã? O que você falou? Compaixão? Parabéns, é isso aí. Compaixão. Vamos ler o texto bíblico aí? Leia comigo aí, gente, porque isso tem que estar gravado na nossa mente. Verso 2. Tenho dessa gente, tá bom? Para um minutinho aí. O que é que motivou o milagre, meus irmãos? O que motivou o milagre? Compaixão de quem? Para quem? Para o povo. Então vamos entender isso aqui. O que motivou o milagre? O que motivou essa multiplicação? Foi essa ação generosa de Jesus Cristo na vida do povo. Jesus olhou para as pessoas com compaixão, Jesus olhou para as pessoas com sensibilidade, Jesus olhou para as pessoas que sabiam que as pessoas precisavam, Jesus olhou para as pessoas que sabiam que as pessoas queriam muitas coisas abençoadas, Jesus sabia o quanto era importante. Olha aqui, está lá no cantinho, lá. Vem cá, aqui, mãe, aqui, vem comigo, o pastor te leva, vamos lá, espera aí, gente, chegou, pronto, tem que ter compaixão das crianças, né, gente? Aí Jesus pega aquelas pessoas que estavam com fome, Jesus pega as pessoas e podia dizer para elas assim, ó, manda embora, não há o que ser feito. O que motivou, qual foi a relação que Jesus implementou ali? Compaixão. E quando você percebe a compaixão de Jesus Cristo nesse texto aqui, você vê que ele faz um grande milagre. A multiplicação é um milagre extraordinário, a multiplicação é um milagre maravilhoso. Você pega ali poucos pães, poucos peixes e há uma multiplicação e ainda sobra 7 cestos que estão ali. Que milagre extraordinário é esse? E aí você observa esse milagre e percebe que a motivação para que ele acontecesse foi a compaixão. Todas as ações de Cristo na história do Evangelho e na história da humanidade, ela tem como base a compaixão. Jesus nos olha, Jesus nos vê. Jesus escuta o barulho do nosso estômago. Eu consigo ouvir daqui alguns. O olhar de Jesus Cristo é um olhar individualizado. E ele deixa isso explícito nos versos 2 e 3. Quando ele diz que se despedir as pessoas, elas vão desfalecer no caminho. Diz até que tem algumas que são de bem longe. E eu vejo o cuidado de Jesus Cristo nesse processo. E a pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte: a ação de Jesus mudou de lá para cá? Jesus mudou? Ele deixou de ser sensível às nossas causas? Deixou de ser sensível às nossas dores? Ele deixou de perceber as nossas dificuldades, as nossas lutas? E aí você vai observar que ao longo da nossa vida nós já vivemos grandes, pequenos milagres. Eu nunca vi multiplicação de pães e peixes, eu nunca vi. Já vi multiplicação de macarrão, vi. Macarrão multiplica com uma facilidade, ou não é? Macarrão multiplica, as pessoas comem macarrão e se multiplica. Já vi isso acontecer, já vi jovens reunidos assim, com pouca alimentação, de repente macarrão, e o macarrão multiplica e sobra macarrão ainda. Já vi muitas pequenas coisas acontecerem na minha vida e na sua vida, pequenos milagres que acontecem na história da nossa vida e que nós não percebemos, e que nós não reconhecemos, e que nós não observamos que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas. Deixamos de lado como se fosse uma coisa comum. Isso é coincidência. Isso é coincidência. Eu li um livro chamado Pequenos Milagres. E o autor apresenta várias histórias comuns que já aconteceram com você, comigo, em outras ocasiões, ao longo da nossa vida. E você vê como Deus operou aquele pequeno milagre. Como foi o Senhor que nos manteve de pé. E aí eu leio para esse texto, eu fico interagindo com esse texto, digo, meu Deus, o que é que aconteceu entre os versos 3 e o verso 8? O verso 8 é quando eles comem e se fartam. Entre os versos 3 e o verso 8 é quando Jesus pega os pães e peixes e multiplica. Isso é o que acontece na minha e na sua vida o tempo inteiro. Entre uma coisa e outra coisa é a ação do Senhor. Entre um tempo e outro tempo há a ação providencial de Deus. Entre um tempo e outro tempo há o milagre do Senhor na nossa história. Entre um tempo e outro tempo há a compaixão. Compaixão de Jesus por gente como você e eu. A Bíblia conta essa história para nos mostrar o quanto o Senhor se importa com a gente. O milagre da multiplicação, que é o segundo milagre aqui já, da multiplicação, ele é para trazer para a gente essa referência clara, cuidado de Deus com gente como a gente. Pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que tem horas que eu não me sinto visto, eu não me sinto olhado. Eu vi uma experiência dessa trabalhando com adolescentes uma vez, fizemos uma psicóloga, inventou lá uma dinâmica, e ela colocou todo mundo de joelho com joelho, olho no olho. E aí todo mundo de joelho, que você imagina que cena, é um negócio constrangedor até. Joelho no joelho, olho no olho. E não pode tirar o olho. Você já imaginou? Não pode tirar o olho. É um negócio difícil. E terminou ali, a psicóloga disse, quero ouvir vocês e tal. E aí perguntou para um, para outro, para um, para outro. E uma menina foi questionada sobre esse assunto. E ela disse assim, a psicóloga perguntou, o que você sentiu? Ela falou assim, eu me senti olhada. Mas é lógico, né? Está alguém olhando para ela. Mas a olhada dela é porque ela não se sentia percebida pelo grupo. E ao ser olhada, ela se sentiu percebida. E eu quero lembrar aos irmãos que o Senhor é aquele que percebe todas as coisas que acontecem na nossa vida. Quando Ele multiplica o pão por compaixão dos que não tinham alimento, dos que estavam em jejum, dos que estavam com fome, dos que viviam longe, é para revelar para todos aqueles que lá estavam e para nós hoje, que Ele sabe quem nós somos, Ele conhece as nossas lutas, Ele nos olha e Ele opera os seus pequenos, grandes milagres o tempo inteiro na história da nossa vida. Esse é o Senhor maravilhoso, que nunca se esquece de nós, que conhece a nossa batalha, a nossa luta e os sofrimentos que todos nós enfrentamos. Eu pergunto a você, você já percebeu os milagres do Senhor na sua vida? Já percebeu os pequenos milagres que Deus vem operando ao longo da sua história? Já percebeu a boa mão do Senhor na sua vida? Se já, glorifica o Senhor e reconheça isso, se não, não seja ingrato. Não seja ingrata. Pare um pouco as suas atividades, intensa correria que nós temos, pare para agradecer e para dizer, Senhor, eu te agradeço. porque por causa da sua misericórdia e da sua compaixão aqui eu estou. O Senhor resolveu olhar para mim e o seu olhar me transformou, o seu olhar me colocou de pé, e é de pé que eu vou andar na presença do nosso Deus e Pai. Termina esse milagre extraordinário. Como diz a Bíblia, sobram 7 cestos, guarde essa história, 4.000 pessoas são alimentadas, Jesus embarca, vai para outro canto, aí chegam os fariseus. Os fariseus chegam outra vez, eles puseram a discutir com Cristo, diz a Bíblia aqui no verso 11. Aí no verso 12, no verso 11, eles pedem um sinal do céu. Eles pedem um sinal do céu. Os fariseus, que parecem ter visto o milagre da multiplicação, queriam tentar a Jesus e pedir um sinal do céu. A multiplicação acabou de acontecer, 4.000 pessoas, só homens alimentados, 7 cestos de sobra, e eles pediram um sinal do céu. É mais ou menos aquela sensação de que Deus está movendo, abençoando, derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida. As pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho, o mover de Deus é palpável, e algumas pessoas param para dizer: eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquilo outro. Começa a querer nominar aquilo que quer ver, como se estivesse na posição daquele que pode exigir alguma coisa. Nós somos alvos da graça do Senhor, Deus está se revelando a nós, a sua misericórdia está nos alcançando, nós estamos sendo renovados, renovados e renovados pelo Senhor, mas ainda há, como houve naquela época, alguém que olha para o lado e diz: eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquilo outro. Eles pedem um sinal do céu, e a reação de Jesus é dramática. Jesus, ao longo do seu ministério, recebeu vários pedidos, mas nenhum pedido foi tão angustiante para ele, nenhum pedido foi tão sofrido para ele. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos e irmãs. A resposta de Jesus Cristo, no capítulo, no verso 12 do capítulo 8, diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Aquele pedido era o pedido da incredulidade, aquele pedido era o pedido da falta de fé, aquele pedido era um pedido de alguém que estava distante, que não queria receber, mas queria tentar, que não queria ser alcançado, mas queria provar a Jesus Cristo, que não queria estar perto, mas queria vê-lo mal e expor a Jesus Cristo diante das pessoas. Qual é a reação de Cristo? Ele sofre com aquela palavra. A incredulidade produz uma dor profunda no coração de Jesus Cristo, e a Bíblia diz: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará nenhum sinal. Ainda hoje há os que querem ver alguma coisa extraordinária no meio da ação extraordinária de Deus. Eu vivi um tempo, meus irmãos, em que ter dente de ouro era o milagre mais maravilhoso que alguém poderia receber na sua vida. Quem viveu essa época sabe bem que os dentistas ficaram no topo das paradas de sucesso. O dente de ouro era um milagre que algumas pessoas que oravam recebiam o dente de ouro. Eu estudava no seminário presbiteriano em Campinas, e lá tinham vidros assim, o espelho era grande, tinha uns 4, 5 espelhos. E nós escovávamos os dentes olhando para a boca uns dos outros. Sabe aquele olhar assim, para ver como é que está o outro do lado ali? Quando o cara fazia assim, saber para ver se tinha recebido ou não, que a onda era o dente de ouro. E todos nós queríamos ter dente de ouro. Entendeu? Alguém olhou para a minha boca e falou: se é ouro? Falei: não sei, rapaz, mas foi o dentista que botou. Esse aqui eu sei que eu lembro, foi doeu a beça e tal, foi, eu tenho trauma, tenho trauma. Aí passa um tempo e alguém diz assim: olha, o maior milagre, o mais extraordinário milagre que pode acontecer na vida de alguém é a salvação. A salvação, o bom é um dentão. Eu quero ver o dentão. E aí você começa a ver que é verdade, naquela época aconteceu, hoje continua a acontecer, nós elegemos aquilo que para nós é mais vibrante, é mais brilhante. Como é que chama aquele negócio que as mulheres colocam? Que brilha? Glitter? Ô, Ricardo. Ô, Ricardo. Meu irmão, meus irmãos, homem casado e tem filha, tem que saber o que é glitter. Eu é que não sei. Eu é que não sei o que é glitter. O Ricardo tem que saber, tá certo? É glitter, então, o nome do negócio. Dizem, né? Dizem. Eu li no jornal, né? Existem coisas que são mais brilhosas, que chamam mais a nossa atenção, que nós vamos destacá-las, porque elas são mais glitterianas. Tem as presbiterianas e tem as glitterianas. E aí você vai olhar, vai dizer assim, gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, eu não posso entrar nessa. O milagre está acontecendo, a pessoa está olhando para fora. O milagre está acontecendo, a pessoa está olhando do outro lado. Pessoas estão sendo convertidas e o outro quer o dente de ouro. Pessoas estão recebendo a graça de Deus, experimentando o evangelho que muda a sua vida de dentro para fora, e há pessoas que querem pendurar no lustre. Nós queremos aquilo que o Senhor tem nos revelado, e o que o Senhor tem revelado é a sua compaixão, o seu cuidado e a sua misericórdia conosco. Toda incredulidade como esta que está aqui faz o Senhor Jesus Cristo sofrer, como diz a Bíblia. Ele solta um gemido, é alguma coisa sofrida. Não é alguma coisa fácil de ser dita. É no meio do sofrimento que ele revela, que ele traz para fora aquilo que está dentro dele, chama esta geração de incrédula e vai dizer para que nós não nos misturemos com ela. Ele chega para os discípulos na sequência, versos 14 até o verso 21, e começa a falar sobre fermento. Fermento. Ele fala sobre o fermento dos fariseus e o fermento dos herodianos. Nesse fermento dos fariseus, Jesus trabalha uma ideia de que eles tinham uma ênfase absolutamente tradicionalista. Há uma semana nós conversamos sobre isso aqui dentro do texto bíblico que mostrava que os fariseus, eles colocaram a tradição acima da palavra. A tradição se tornou mais importante que a palavra, a ponto de a palavra ser contida por causa da tradição. A perspectiva deles se tornou mais importante, a tradição, do que a própria palavra. E Jesus combate isso. O fermento dos fariseus, portanto, essa perspectiva tradicionalista de colocar a tradição acima da palavra. Nada é mais importante que a palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Nada é mais importante que a palavra. A tradição faz parte da nossa história, mas nunca poderá superar o poder e a graça que está reservada na palavra de Deus para a nossa vida. Segundo fermento que Jesus coloca, o fermento dos herodianos. Esses herodianos, eles geravam a esperança judaica para um reino humano, um reino nacional. Eles acreditavam que eles poderiam criar uma atmosfera no meio da comunidade para que eles pudessem ter uma expectativa de um reino nacional, onde os herodianos, que era um partido de Herodes, onde eles seriam prioritários, onde eles seriam mais importantes. Então eles viviam essa manipulação das massas e que levava as pessoas a olhar para o reino deste mundo como se apenas este mundo fosse importante. Qual a expectativa deles? Arrancar das pessoas a ideia da eternidade. Tirar das pessoas a ideia de um céu, de uma vida eterna. Colocar os olhos fixados apenas naquilo que nós vivemos hoje. E nos arrancar da possibilidade maravilhosa de enxergar a vida como um pequeno tempo em que nós estamos aqui, que antecede a maravilhosa eternidade que nós vamos viver no céu. Qual o problema disso? O problema é que quando você mistura isso à mesma massa, ela começa a ter esse fermento que se mistura, ela acaba desconfigurando o cristianismo. O objetivo era desconfigurar o cristianismo. O objetivo era desconstruir o cristianismo. O objetivo era arrancar essa ideia cristã que o evangelho nos traz, arrancando de nós a possibilidade de viver isso que a Bíblia ensina. Primeiro, ao invés de estarmos fixados na palavra, vamos nos fixar nas tradições. Segundo, ao invés de olharmos para a eternidade, vamos olhar apenas para este mundo. Como viver assim? Isso não é evangelho. E Jesus diz para os seus discípulos, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Cuidado com isso. O seu olhar não pode estar na tradição acima da palavra. O seu olhar não pode estar neste mundo, mas na eternidade. Meus irmãos e irmãs, vou abrir um parênteses aqui. Nós precisamos entender que nós não nascemos para viver só esse tempo que está aqui, não. Nós nascemos para viver a eternidade. No céu é um lugar tão extraordinário que não se pode descrevê-lo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não dá para descrever o que é o céu. No céu tem ruas de ouro e mar de cristal. No céu há uma beleza física maravilhosa, mas acima disso tudo há a presença extraordinária do Senhor. Não há lugar melhor para nós estarmos do que na presença de Deus. E nós só sentiremos definitivamente e completamente a presença de Deus no céu. Nós nascemos para a eternidade. Não limite o seu pensamento a esta vida. Paz, paz. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não são os apartamentos, não são os terrenos, não são os carros, não são as universidades. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o Evangelho, porque ele vai viver eternamente na presença do Senhor. Pais, invistam na vida espiritual dos seus filhos, para que no dia que você ou ele fechar os seus olhos, vocês vão se encontrar no céu para viver uma eternidade na presença de Deus. Não vivam as suas vidas como se o mais importante para os seus filhos fosse o apartamento, o terreno, a empresa, o prédio, a casa, o carro, seja lá o que for. Vivam as suas vidas espirituais, compreendendo que o mais importante para os seus filhos é a vida espiritual, porque a vida espiritual é que vai lhes garantir a eternidade na presença do Pai. Meus irmãos, e nós aqui, ainda que não pais, ainda que com filhos grandes, ainda que nesse momento de festa que nós estamos aqui, saudáveis, alegres, celebrando ao nosso Deus e Pai, nós precisamos nos preparar para essa realidade. O nosso olhar não pode estar nisso. Paulo escreve, para deixar isso claro, escrevendo aos Coríntios, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais... Tem duas versões, uma que chama infelizes e outra miseráveis. As duas são absolutamente fortes. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque quem é que pode manter a sua esperança nesta vida? Quando as coisas passam, quando as coisas são frágeis, quando as coisas acabam, nós não podemos criar toda a nossa história em cima de coisas que passam. Nós criamos a nossa vida naquilo que permanece para sempre. E Jesus diz isso para os seus discípulos, para dizer para eles, cuidado, não se tornem como os herodianos, acreditando que o que importa é o que está sendo vivido hoje. Não se portem como os fariseus, que acabam alimentando um relacionamento como esse, colocando a tradição acima de tudo aquilo que pode ser feito na presença do nosso Deus e Pai. Depois disso, meus irmãos, Jesus sai daquele lugar, ele vai se encontrar com um cego em Betsaida. E ali em Betsaida acontece um negócio curioso, porque é muito bom que a gente leia o verso 18, porque o verso 18 é importante para o entendimento que vai acontecer em Betsaida. Verso 18 diz assim, começo do verso 18, leia comigo. Tendo olhos, vamos repetir, tendo olhos, não vedes? Em Betsaida, Jesus chega a Betsaida, e ali em Betsaida tinha esse cego. E aparece um milagre que aparece pela metade. Parece que houve um equívoco. Quem olhar esse texto pode olhar e dizer, se foram em duas partes mesmo. É assim que funciona? Jesus pega, traz o rapaz à parte e cura o rapaz. Coloca nele a mão. E a Bíblia diz que Jesus diz aí, o que você vê? Ele diz, eu vejo homens como árvores. Mais ou menos como se estivesse embaçado. Como se ele não estivesse enxergando muito bem. E a descrição que está aqui é que apesar de ter olhos, ele não consegue ver. E Jesus traz essa relação bonita para nos lembrar do que eram os discípulos. Do que eram aqueles que ouviram a palavra, mas não conseguiam ver. Daqueles que tinham olhos, mas não viam, não enxergavam, não percebiam. Que estavam diante de uma ação gloriosa, ação divina, uma ação poderosa do Senhor, mas os seus olhos não conseguiam enxergar, não conseguiam perceber o que ali estava. Verso 24 diz aí, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Tendo olhos... Não vedes? Não consegue enxergar? Está diante dos seus olhos, você não consegue enxergar? Você se compara àquele curado cego que não conseguia enxergar nitidamente, mas via as pessoas como árvores andando, ou seja, não conseguia contemplar plenamente. É o retrato da religiosidade, é o retrato de uma vida espiritual sem o Senhor. Por quê? Porque Jesus conversa com os discípulos, quando eles entram no barco, acontece uma história impressionante. Eles entram no barco, Jesus diz assim, olha, vocês não podem, vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Aí os discípulos começam a discutir, o que é isso, hein? Será que é porque a gente não trouxe pão? Aí você lembra dos sete cestos? Sobraram sete cestos, eles não levaram nenhum cestinho sequer para o barco. Você acha que fizeram certo ou errado? Certo ou errado? Não sei, é a melhor resposta. Não sei, pastor, eu sempre acho que Jesus conduz a história e tal, você pode ir por aí. Eles não levaram, porque erraram, deviam ter levado. Ah, deviam ter levado. Sobraram sete cestos, levar pelo menos umzinho para eles, estava tudo resolvido. Por outro lado, peraí, gente, falta de fé, hein? Aquele que multiplicou lá podia apanhar água, levantar da água, criar pão e pães saborosas comidas para todo mundo. Podia. Jesus estava falando de uma coisa, eles estavam entendendo outra. Jesus ministrava sobre eles, e eles achavam que era uma outra coisa. Eles não estavam se entendendo bem. Tinham olhos, mas não viam. Assim como o cego, curado, começa a ver as pessoas como árvores. Aí Jesus caminha com ele uma segunda vez e permite uma ação dele, gloriosa na vida dele, para que aquilo ficasse absolutamente limpo, ele pudesse enxergar as pessoas definitivamente bem. Jesus não errou na mão. Jesus não deu um toque menor do que ele poderia ter dado. Todos os outros milagres, a pessoa parece curada imediatamente. Nesse milagre acontece em duas etapas, por quê? Veja o texto e veja como ler o texto ajuda a gente a entender o texto. Jesus está falando primeiro sobre o milagre extraordinário que é da multiplicação. Logo em seguida vem os religiosos e querem um sinal. Jesus vai dizer que este sinal era extremamente perigoso e que ele não revelaria outro sinal além dos sinais que ele já havia revelado para eles. Depois Jesus fala para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Eles pensam que é falta de pão. Jesus diz: não é isso. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Depois ele cura o cego em duas etapas. Na primeira etapa parece que ele errou. Não foi totalmente curado. Aí você entende. Jesus está dizendo, está vendo? Assim como ele tem olhos e não consegue enxergar nitidamente, vocês também têm olhos e ainda não conseguiram enxergar nitidamente. Jesus continua o seu discipulado, trabalhando com seus discípulos a respeito desse assunto, caminha com eles para outro lugar, Cesareia de Filipe. E ali em Cesareia de Filipe, ele pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? As pessoas dizem uma série de pessoas, mas ninguém vê Jesus como o Messias. Na sequência disso, ele pergunta para os discípulos, e Pedro, que não está no texto aqui, Pedro diz quem é Jesus Cristo, filho de Deus, o filho do Deus vivo. Mateus vai dizer que não foi Pedro que disse isso dele mesmo, mas foi o Senhor que revelou a ele. Há uma confissão de fé extraordinária. Na sequência, Jesus vai dizer: olha, gente, eu estou aqui hoje, mas eu estou caminhando para a morte. Eu serei morto, mas eu ressuscitarei. Meus irmãos, essa é a essência do Evangelho: a morte e a ressurreição de Cristo. Sem a morte de Jesus Cristo não haveria perdão dos pecados. Sem a sua ressurreição não haveria ressurreição para nós. Portanto, não haveria vida eterna. Quando Jesus diz isso, o que Pedro faz? Você lembra? Jesus, vem cá, um minutinho só. Gente, ele falou lindo, né? Ele está falando bonito aqui. Ele é maravilhoso. Mas Jesus, pelo amor de Deus, não fala um negócio dele, Jesus. Se o senhor quebra, estou todo mundo. Não, o senhor não vai. Eu não vou deixar. Você imagina bem como é que ele falava? Quais eram as suas expressões? Qual foi a resposta de Cristo a ele? Lembra? Arreda-te daqui, Satanás. Sai para trás, Satanás. Alguns vão dizer: sai de retro. Na época que a gente usava retro, projetor, essa palavra não podia nem ser dita. Vai de retro. Vai, agora vai de data show. Vai de retro. Por quê? Meus irmãos, ele não tinha noção que o que ele estava querendo impedir era o cerne da palavra extraordinária do ministério de Cristo. Ele não compreendeu. Pedro não havia ainda compreendido. Pedro andava, ouvia, mas seus olhos não viam o que estava diante dos olhos dele. Ele ouvia, mas aquilo que ele ouvia não era assimilado pelo seu entendimento. Ele não concluía, não compreendia. Ele revela isso de maneira explícita nesse texto que aqui está. É aí que Jesus traz para ele uma palavra, e para todos nós uma palavra clara, a essência do cristianismo. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que nos espera? morte, ressurreição. Sabe o que nos espera? Vencer este tempo e viver a eternidade na presença do Senhor Jesus. Sabe o que nos espera? Esse tempo de lutas e batalhas que nós todos enfrentamos aqui, mas uma certeza inequívoca: eu vou morar no céu. Sabe o que nos espera? Dificuldades, aflições, ansiedade, medos, tudo que envolve a vida humana, mas o que nos espera não é isso. O que nos espera é a delícia de viver na presença do Pai para todo sempre, onde não tem fim. Onde não tem fim. Aí as pessoas dizem, quando entram nesse assunto: pastor, e nós vamos conhecer as pessoas lá, eu queria tanto encontrar com as pessoas que eu amo. Por outro lado, a minha sogra. É, melhor não saber, Senhor. Melhor não saber. Tu sabes, ó Pai. Ah, meus irmãos, cristianismo tão falado, poucas pessoas entendem. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Três etapas bem simples. Vamos voltar à multiplicação dos pães, lá no iniciozinho do texto. Qual foi a motivação de Jesus para multiplicar os pães? Compaixão. Cheguem lá na sequência, os religiosos, o que eles querem? Um sinal do céu. Jesus sofre com aquela palavra e diz que não vai dar outro sinal, além dos sinais que já tinham sido dados. Jesus se retira, vai para o barco. E diz para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. O discípulo acha que Jesus está falando sobre pães. O fermento dos fariseus era o tradicionalismo. Dos herodianos, uma perspectiva terrena, nacionalista, limitada, que impedia a pessoa de ver a eternidade. Jesus chega em Betsaida, a cura de um cego, em duas etapas, aparentemente em duas etapas. Na primeira etapa, ele é curado e começa a ver os homens como árvores. E é como se Jesus estivesse voltando para os discípulos e disse: está vendo? É assim que vocês estão vendo. Jesus cura aquele homem completamente. Leva os discípulos para Cesareia de Filipe, conversa com eles. Pergunta a eles o que as pessoas dizem a respeito dele. Pergunta a eles o que eles dizem a respeito dele. Jesus vê uma resposta linda de Pedro. Já se percebe que aquela resposta não vem de Pedro, mas vem de Deus. Na sequência, Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição. Pedro não entende. Por que não entende o cristianismo? Como nós, muitas vezes, não entendemos o cristianismo e repreende a Jesus Cristo. Jesus repreende a Pedro. Pedro se comporta. E aí Jesus diz: olha, a essência é a seguinte. Quer vir após mim? A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem negação. Não existe evangelho sem negação, autonegação. Não existe evangelho sem que a gente perceba que tudo aquilo que Deus faz é por compaixão. A sua compaixão por nós. Não existe evangelho sem que a gente entenda que todas essas ações de Deus ao longo da nossa vida, elas são focadas para nos abençoar, para nos fortalecer. Deus fez muitos milagres, Jesus fez muitos milagres. Na minha vida, eu tenho uma lista de pequenos, grandes milagres que eu já vivi na minha vida. Livramentos, ações divinas, eu sei que você tem um monte também. Eu queria te encorajar hoje a separar um tempo para agradecer a Deus pelos milagres que já foram realizados na sua vida. Não pense no, estava num lugar, fui para outro, igual Felipe. Pensa nas coisas simples, no dia a dia, que já te aconteceram. E lembre-se disso, meus irmãos e minhas queridas irmãs, ao lermos a palavra, nós nos deparamos com a realidade do Evangelho na sua simplicidade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos seguir juntos a Jesus Cristo. Nós não nascemos para viver este mundo, nós vivemos para nascer a eternidade na presença de Deus. E lá, meus irmãos, vai ser bênção pura. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.